Express Cultura.
Meio-dia 33, ótima tarde de quinta-feira para você que está na sintonia da Rádio USP aqui em Ribeirão, toda a região, também pela internet em jornal.usp.br ou ainda pelo aplicativo no seu celular, o Jornal da USP. Você pode levar a Rádio USP onde quer que você vá e junto com você vai o Express Cultura também, para você saber tudo que tem aqui na cidade, na região, para você curtir da melhor maneira possível. Eu, Cláudia Lieri, Gabriel Caled Mendelê. Tudo bom?
Tudo ótimo, Cláudia. Boa tarde. A Cláudia já está em clima de Natal, tem até uma decoraçãozinha ali.
Você sabe que Natal é comigo mesmo, né? Tudo de bom, né? Quem que não gosta de Natal?
Época de reunir todo mundo, a família, aqueles amigos que tá todo mundo viajando, cada um tá morando num lugar. No Natal é a época que o pessoal volta, né? É
legal. Pelo menos nessa hora.
É legal. Eu gosto também.
Que bom, que bom.
Mas... Cláudia, nossos contatos? Exatamente, eu vou passar os contatos hoje, né?
Momento aliás, especialíssimo.
Exatamente, um dia especialíssimo, mas antes, né, a gente está tendo uma semana muito legal aqui dentro da USP, que está tendo eventos culturais todos os dias, mais de um evento por dia, está super legal.
A gente não pode deixar
legal.
De chamar o pessoal aqui para a USP,
exatamente,
né?
Então eu vou passar os contatos primeiro, 3315-4660, telefone 3315-4660. Temos também a nossa página no Facebook Express Cultura.
Estou entrando.
A Cláudia já está aí.
Está devagar, mas está entrando.
Daqui a pouquinho ela vai estar apta, então, para responder, tirar qualquer dúvida. Se você quiser participar, né, através... Do Facebook, mandar pergunta, mandar questionamento.
Porque hoje vai valer a pena, viu, gente? Tô falando, tô avisando.
E tem o nosso e-mail também, que é expresscultura@usp.br.
Muito bem, você já tem os contatos em mãos, fique esperto. Fique atento. Enquanto isso, o Caled vai passar a primeira dica de hoje.
Exatamente. A Cláudia está fazendo um suspense, né, de quem está aqui ao meu lado para a entrevista
Mas
de hoje.
Mas vale a pena esse suspense.
Vale a pena sim. Mas antes disso, vamos passar uma dica, né, dica cultural que vai acontecer amanhã aqui na USP, fechando as atividades do curso de extensão da Faculdade de Educação Física. Eles têm uma apresentação, então, são apresentações de ginástica, circo e dança, né, com os alunos aqui da Educação Física e outras participações artísticas, né, como artistas e atletas da própria Educação Física, artistas do SESC, do COC de Ribeirão Preto, Cava do Bosque, né, e atletas da cidade de Passos. Então, é uma reunião aí de atletas e artistas que vão apresentar, né, diversas atividades, né, dentro da área de circo, de dança e também de ginástica. As apresentações são gratuitas, acontecem a partir do 12:30, por isso a gente está falando hoje, porque senão amanhã fica muito em cima, você não consegue se preparar. E vai acontecer no Ginásio Olímpico de Educação Física, aqui dentro do campus da USP.
Tá vendo só? Vale, você nunca veio aqui no campus, não sabe o que tá perdendo. Além de ser um lugar muito arborizado, tem um lago, tem lugar para você passear, caminhar, correr e ainda ver muitas coisas importantes que estão acontecendo aqui no campus, como essa que o Caled acabou de falar. De graça, 12:30, né? Hoje não, ou amanhã.
Amanhã,
amanhã, né? Porque hoje já foi, né? Então tá bom. Já deixamos para amanhã, então, para você agendar aí e vir para cá. De repente você vai vir nesse horário, depois passa aqui na rádio falar um oi pra
isso,
gente.
Isso, exatamente.
A gente não acha ruim, não.
Se quiser passar um pouquinho antes, né? Às vezes dá até para participar do início.
Fala
do
Express Cultura, exato. Ah, legal. Boa mesmo. Agora, 12:37, já estou aqui com Express Cultura do Facebook aberto. Se você quiser mandar alguma pergunta, fique à vontade, porque, olha, vai valer a pena.
Entrevista.
Pessoal, a nossa convidada de hoje é a cantora Verônica Ferriani.
Bem-vinda! Peraí. Agora fala. Fala oba agora.
Oba! Digo eu, poxa.
A Verônica se apresenta amanhã com seu novo show Aquário. E é sobre esse show, sobre o disco Aquário. Sim. Também que a gente vai conversar hoje. Então, Verônica, primeiro boa tarde.
Boa tarde, que bom estar com vocês, Gabriel, Cláudia.
A gente estava numa expectativa tão boa.
Eu também, eu vim um dia antes para falar com vocês,
né? Ah, que ótimo.
É, a gente veio conversando.
O resto veio de brinde, não
é? Então conta pra gente, esse show, o show marca o lançamento do CD aqui em Ribeirão Preto.
Pois é, acabei de lançar faz um mês e pouquinho o meu disco novo, o meu quarto disco, que é o segundo autoral, sim, chamado Aquário. E amanhã a gente vai estrear ele com show, com banda completa, todo
Ribeirão
mundo.
Ribeirão Preto tá em
expectativa. Lá no Teatro Minas, que é um teatro que eu adoro, eu cantei lá já faz algum tempo, lançando um disco com o Chico Saraiva. Né, que foi lá em 2009, faz muito tempo. A gente, na verdade, o show foi depois. E agora a gente tá, eu tô voltando ao teatro para lançar esse disco que eu adoro, que acabou de sair. Eu tô super envolvida, né, que envolve um monte de trabalho de muita gente. Então a gente fica mesmo na expectativa do lançamento.
A gente percebe que você tá muito empolgada. A gente vê suas, sim, publicações nas redes sociais, a gente fala, nossa, a Verônica tá assim podendo, porque ela tá maravilhosa, além das fotos maravilhosas, né,
ah,
que você,
obrigada,
está postando também, e claro, a sua voz, que é incrível, neste novo trabalho, a gente tá naquela expectativa.
Hoje em dia, essa coisa das mídias sociais é uma coisa muito maravilhosa, né, por um lado, porque você consegue cantar, né, mostrar que você tá ali em
aproxima,
casa,
né?
Ou no ensaio, o tempo, sim, inteiro as pessoas podem, sim, acompanhar o que você tá fazendo. E eu tenho feito muita questão de compartilhar esses momentos.
Ela faz uns lives, assim, muito legais.
Umas lives,
eu já
dos
acompanhei.
Ensaios, da gente, sei lá, né? Dessa preparação toda que envolve o lançamento de um disco, porque é muito
não
trabalho.
Não tá nada escondido, você mostrou pra todo mundo.
Eu gosto de mostrar.
E esse CD, o Aquário, né, vocês falando dessa questão das redes sociais, vocês fizeram todo um trabalho artístico, conceitual sobre isso, né?
É, a arte gráfica do disco está muito especial, não só do CD, né, que hoje em dia não é todo mundo que ouve no CD, a maioria ouve até no streaming, no, sim, Spotify, uhum, na Deezer, né, que a gente lançou também, e no YouTube, o meu canal do YouTube a gente reformulou inteirinho e lançou um clipe de Amado Imortal, que depois a gente até pode tocar essa, sim, música, que é um clipe super bem feito, que explica bastante esse conceito do aquário, de onde vem e tudo, mas nas redes tem isso, né? De a gente conseguir mostrar.
E conta pra gente um pouquinho, né? Porque eu sou super curioso com o nome de disco, né? Então, primeiro, por que o Aquário?
Eu conto, porque esse nome, na verdade, ele não aparece em nenhuma música e nem é nome de alguma música.
Não é uma referência do repertório.
Disco,
não.
Ele conceitua a ideia geral.
Olha
só. O aquário vem, vocês sabem o aquário como é, né? Peixinhos, sim, água, plantinhas com temperatura.
Dizem que aqui a gente
e pressão
tá
controladas.
Também, ó,
aqui a gente no estúdio também tem essa coisa da temperatura e da pressão, isso, controladas, né? Que é uma busca que o ser humano tem tido cada vez mais pelo conforto, que é explicável e justa, né? Porém, o disco fala também desse outro lado, das padronizações, do jeito da gente também se juntar e se fechar para a nossa liberdade, para o sentimento, entendi, real que a gente tem ao nos relacionarmos em grupos. Uhum. Né? A gente está se fechando, se dividindo muito em grupos, ou se abrindo também, porque, né, só da gente sair de si já é uma coisa maravilhosa. Mas isso acaba, né, a gente querer controlar, querer prever, querer... Isso tudo, tá, essas temáticas todas, né, desse controle do ser humano, desse controle, inclusive, pelo conhecimento, por compreender tudo, né, tá no disco.
É,
são temas do disco,
né, que parece que não termina nunca, né?
Exatamente, e começou a me vir, sabe, uma calma, Cláudia, assim, em relação às coisas que eu não
totalmente
entendo.
Totalmente o contrário, né?
É, eu tava numa fase que eu comecei a sentir essa tranquilidade. Agora no lançamento eu já tô toda maluca de novo. Mas a inspiração do disco veio dessa vontade de dizer para as pessoas que nem sempre a gente precisa entender, controlar. A gente tem que saber lidar com o que acontece, com o nosso presente, né? E tolerância, acima,
uau,
de tudo. Eu tô levantando muito essa bandeira da tolerância no disco. Porque ao nos dividirmos em grupos, a gente tá ficando um pouco radical também. Por um lado, a gente tá, eu acho, reafirmando as coisas que a gente acredita, né? Repensando isso, formulando isso tudo. Por outro lado, eu sinto que a gente também tá com pouco diálogo, mas mais fluido, assim. Inclusive, quando a gente fala da mídia social, né? tem essa dificuldade da rede social, você ser um perfil. Tem uma música, Nave, que inclusive foi gravada pela Xenia França, que eu fiz para falar dessa nossa colocação sempre por trás de uma foto, que vai lá, faz um comentário agressivo, violento, às vezes. Mas se a gente sentasse numa mesa para tomar um suco, uma cerveja, a gente não falaria desse jeito. E a gente se aprofundaria muito mais, inclusive, nos assuntos.
A gente se mostra de maneira diferente, né?
Eu acho que sim. Eu acho que o perfil, por vezes, esconde a nossa, o nosso coração, assim. Fica
nosso
muito
verdadeiro eu, né?
É, que é muito, em geral, muito mais carinhoso. Claro. Muito mais, né? O brasileiro tem essa... Opa. Essa coisa de receber bem, de ser agregador. Então, a gente está mostrando também uma personalidade, às vezes, que nem é nossa. A gente tem que dizer, sim, nossa opinião, tem que se colocar. Tem uma música que fala sobre não se colocar, porque a gente está sendo chamado o tempo inteiro a se colocar. Também é uma faca de dois gumes.
Tem outro, né, lado, né?
Por um lado, você tem que agir como parte de uma política, né? De um grupo,
sim,
né? Se colocar sua opinião, contribuir, né, para esse grupo. Por outro, também a gente ser chamado a dar opinião sobre tudo é muito perigoso, porque a gente não sabe sobre tudo.
Verdade.
Muitas vezes as informações que a gente tem, elas vêm superficiais e tal.
A gente acha que sabe,
então, o disco é sobre,
sabe,
tudo,
né,
isso. Uhum. Por isso ele chama Aquário, um lugar, né, relacionando a esse lugar de controle de temperatura e pressão. Tem também a questão do vidro e da água, que são dois elementos transparentes, sim, mas muito diferentes entre si, né? Porque um contém, o outro é contido. Então, quem é que manda? Quem emite a opinião? Quem aceita?
Agora eu entendi a sua foto segurando o vidro com a água,
exatamente,
gente. Olha, ele explicou tudo.
Eu tô explicando, assim, porque às vezes é uma coisa subjetiva também.
Verdade.
Cada um pode ter muito mais... Outras
interpretações.
Interpretações. É. Tem também o fato de eu ser do signo de Aquário. O signo de Aquário é um signo que, em geral, olha mais pro coletivo. Tem uma visão, uma busca também de olhar para o futuro e de entender aonde isso... Tentar, pelo menos, buscar entender aonde isso vai dar. Então, o disco tem toda essa simbologia, né?
Você que está sintonizando agora a Rádio USP. Gente, a Verônica Ferriani aqui com a gente hoje. Se tiver qualquer pergunta para ela, fique à vontade. 3315-4660 nosso telefone. Também tem o Express Cultura no Facebook. Eu sei que ela está falando bastante coisa.
Falei demais,
né? Não! Ótimo! De repente não tem nem a pergunta, né? Porque você já está respondendo aquela dúvida. Pelo menos as minhas... Muitas você já elucidou,
mas
foi muito
não,
bacana.
Mas eu quero saber as perguntas de vocês.
Então fala, Khaled.
Não, eu queria perguntar, você, a gente está falando bastante dessa questão, né, da arte, da parte artística. A direção de arte do disco é sua?
A direção de arte é, mas eu tive a contribuição de muitos artistas. Porque, como você deve ter visto, virou um videoálbum animado.
Sim, sim.
Né? Cada música, cada uma das 12 faixas recebeu uma foto específica para si, tem um material visual para aquela foto. E dessa foto a gente fez vídeos animados. Essas fotos têm uma inspiração nas letras das músicas, nesse contexto todo que eu estava contando para vocês. Por isso elas têm uma inspiração de realismo fantástico. A ideia ali foi tirar o efeito da gravidade, né? E fazer como se aquilo fosse natural. Quer dizer, qual que é a coisa que a gente tem mais certeza nessa vida? Né? Tem gente que vai dizer Deus, tem gente que vai dizer várias coisas, mas assim, fisicamente é a gravidade, né? A gente está preso aqui graças a uma força centrípeta
que, né, mantém em pé, né,
que mantém a gente em pé, que mantém todo mundo grudado no planeta, né? Mas se a gente tira essa certeza, como que a gente vai reagir? Então as fotos têm essa vontade,
entendi,
de tirar as maiores certezas.
Agora entendi a outra foto dela, que ela tá voando.
Exatamente. Como é que se a gente tirar as nossas maiores certezas, né, como a gente vai reagir? Como que a gente se comportaria fora desses grupos, dessas...
Pode ser uma
dessa
surpresa,
sociedade,
né,
entendeu? Um pouco tentar tirar as pessoas do cotidiano, tentar tirar as pessoas daquela
lugar
vida
comum,
conhecida,
né,
entendeu?
Entendi, perfeitamente. Você está explicando assim de uma maneira que não sou essa dúvida, né, cara?
Sim, não, e eu acho muito legal discos, né, álbuns que tem essa, um conceito por trás.
Toda preocupação,
sabe?
Né? É, eu acho, não tá na moda, mas a gente gosta. A gente que é artista gosta de fazer. Porque hoje em dia, qual que é a moda, gente?
A moda é lançar single. Que faz, gente.
Sim. Né? É lançar uma música um monte de single. E eu queria justamente que o disco tivesse começo, meio e fim,
mas
contato,
esse
matemática.
É muito especial, né? Quem te conhece percebe que você cuida de uma maneira muito bacana de tudo, né? Não vai ser assim aleatório, não. Vai ser realmente pensado.
É, mas é uma diversão isso pra gente.
Aí, tá vendo?
Vamos escutar uma música do.
Vai ser a 2, então, ou aquela outra que você citou?
Vamos de Bússola.
Bússola.
Isso, é a número 2.
Combinado, então
vamos lá.
Vamos ouvir.
Vamos que depois eu quero falar sobre ela.
Ligando.
Ganhar um tempo que não dá pra conter. Prever a sorte do infinito ao redor. Gira de cor. Descobre um mundo protegido pra chamar de seu. Boiadar. Dizer que somos é um jeito de ver. Porque é fitando um labirinto de nós.
Express Cultura 107,9.
Quase que eu fiz uma coisa errada, mas tudo bem. Não, tudo bem, vai. Fiz uma coisa errada, mas tá valendo, vai. Não
fez nada.
E essa então foi a Bússola, né?
Bússola. Lindíssima, com Verônica. Final maravilhoso. Inclusive, a gente tava conversando aqui antes.
Esse piano lindo do Guilherme Ribeiro, né? Opa. Que é de Campinas.
Olha lá,
São Paulo.
Poderíamos deixá-lo de lado.
Sim,
de jeito nenhum.
Eu queria aproveitar o exemplo do Bússola para... É, eu vi no Bússola, mas vi em outras músicas também. Assim, essa mescla, né, de uma percussão bem tradicional, né, africana, com alguns efeitos, né? Essa mistura
mais
do moderno, exatamente.
Sim, sim.
Me conta um pouquinho disso.
Pois é, eu venho da escola da percussão. Percussão para mim é o meu instrumento favorito. Eu queria ser percussionista, na verdade. Eu queria ter nascido na África, enfim, mas assim, romanticamente falando. É, eu gosto demais dessa influência. Eu acho que o Brasil é o país com a percussão mais rica, mais incrível do mundo. E eu queria aproveitar isso no meu disco, né? O Ijexá é um ritmo que me encanta, e o Congo de Ouro também, que é um ritmo mais até lá de trás. A gente não fala tanto do Congo, sim, de Ouro hoje em dia, mas ele deu origem ao funk. A batida, a levada do Congo de Ouro deu origem ao funk carioca, que a gente adora, que entra na gente. A gente
é uma batida alucinante, a gente se
você
sente. Você
pode não
envolvida.
Gostar da letra, mas você
tá dançando com o corpo,
o ritmo
ali.
É incrível.
Verdade.
E vem
chama,
do Congo,
né,
de Ouro.
Olha isso.
Entendeu? Então a gente quis aproveitar essa dualidade,
uhum,
para trazer tanto a influência, né, do ancestral, porque ali eu tô falando também de símbolos religiosos e tal, com todo o respeito, mas também questionando algumas coisas. Não questionando a religião, mas questionando, na verdade, colocando esse respeito à tolerância, né? A minha verdade é essa, a sua é,
sim,
outra.
Uhum.
Nesse sentido, né? A música tem esse questionamento. É, subliminar também, claro. Mas eu queria, então, trazer esses toques e também, de certa forma, subverter um pouco, né? Somar isso ao elemento eletrônico, que é tão simbólico também para o tipo de música que eu queria fazer e que tanta gente está fazendo agora, né? A máquina, ela faz parte da temática do disco, faz parte da nossa realidade, e ela precisava estar presente no disco.
Puxa vida, a sua brasilidade é tão forte que a gente conversando com ela, né, Khaled? A gente sente isso, que realmente você pesquisa, você, né, se preocupa, se envolve com tudo isso. E quando você vai para o exterior, como que você é recebida? O pessoal entende isso?
As pessoas
isso?
amam música brasileira.
Já a princípio.
Você fala samba, começa a sambar um pouquinho, já a pessoa... Eu lembro um show que eu fiz em Ecaterimburgo.
Onde
que é uma
fica
cidade,
isso, Jesus?
É a terceira maior cidade da Rússia.
Uau.
Mas a gente no Brasil não conhece.
Não, nunca tinha ouvido falar.
A gente conhece Moscou e São Petersburgo.
Pois é.
No máximo, né? Então, fui pra essa cidade, foi um festival de jazz famoso lá chamado Zadba Festival. E as pessoas... É um pouco exótico, claro. Elas não entendem a língua, o alfabeto,
né?
É outro,
é.
Mas as pessoas ficam numa alegria. Isso passa independente da letra, né?
É algo que diz, né? O pessoal fala muito que a música é talvez a única arte universal,
verdade,
né? Porque você não precisa saber a língua, você não precisa, né?
Você se envolve
você
de qualquer
sente,
maneira.
Né? É mais fácil de você sentir, assim, né?
É, a língua universal é a música.
Sim.
Né? A gente tem aquelas notas, né? Se você vai para os árabes, eu até fui almoçar, jantar há uns 4 dias atrás, na casa de uns refugiados sírios.
Olha.
Em Curitiba. A gente tinha feito um show lá e eles estão abrindo a casa deles para fazer esses jantares, tocam um pouco de música e contam também da experiência deles saindo.
Puxa.
Porque o Brasil era o único país há 5 anos atrás que recebia legalmente os refugiados sírios e tal. E eu tinha muita curiosidade, a gente queria conhecê-los e queria, de certa forma, também você indo lá, você contribui ali financeiramente também, uhum, para a manutenção, uhum, deles. Porque eram arquitetos, eram designers gráficos,
deixaram
eram artistas.
Tudo pra trás, né?
E vieram para cá,
sim,
fazer não sei o quê, porque não tem diploma e tal.
Sim.
Então é uma realidade também que é legal você ver o outro lado,
sim,
sabe? É importante. E indo lá, eles mostraram pra gente, eles fizeram um pequeno show com as notas todas deles, que tem o quarto de tom. Né? Então, a gente não tem esse quarto de tom aqui no...
O que é quarto de tom, gente? Aí eu não
a
sei.
Gente, a gente usa tom, meio tom. Tom, meio tom. Tom, meio tom, né?
Ah,
dó, dó, sustenido,
tá,
ré, essas coisas. E eles têm o quarto de tom no meio disso.
Olha,
e é
isso,
muito interessante também você ouvir esse tipo de música, entender. Mesmo assim, a gente consegue identificar, né? Estou dizendo isso porque a música é realmente essa linguagem universal que até a nota que não é aquela nota que a gente conhece gera uma sensação.
Olha isso.
Né?
Diferente, né?
Diferente e única, sim.
E aí você se sentiu ali também inserida
naquele
contexto
universo
deles também.
Sim.
E entender um pouco melhor como que era, né? A música deles, a vivência,
sim,
deles.
Sim,
que bacana,
exato,
você contar isso pra gente.
É, foi uma experiência muito marcante, não dá pra esquecer tão cedo.
Não, não, com certeza não. Diga, Khaled.
Ô, Cláudia, antes da gente... A gente vai escutar mais uma música da Verônica,
então, menino,
né?
3 minutos, eu não tô acreditando. Não, eu olhei no relógio agora e me assustei.
Ai, meu Deus, falei demais. Vamos ouvir
não,
música.
Que
nada, é maravilhoso. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, nesses 3 minutos. A gente pode pedir pra Verônica chamar todo mundo pro show.
Perfeito.
Não é? Fazer esse fechamento. E aí a gente toca a música encerrando essa entrevista maravilhosa.
Ah, obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui. E eu quero convidar todos os ouvintes, vocês também, para estarem com a gente amanhã, sexta-feira, dia 30 de novembro, no show de lançamento desse disco Aquário, que vai rolar no Teatro Minas, às 20h30. Os ingressos estão à venda tanto lá na bilheteria, também como pelo site Ingresso Rápido. E eu espero muito ver vocês. Depois fica lá pra gente, pra falar um oi, me contar o que você achou do show, vem banda completa e vai ser muito massa.
Nossa, imagino. Minas, olha só, você também pode comprar pela internet, não precisa ir até lá se você não tem tempo, não tem desculpa.
Ingresso rápido ou vai lá na hora do show também.
O legal é ir, né? Claro. De qualquer maneira. Essa música, a 11, você, essa que você quer ouvir agora ou
pode
outra?
Pode ser. Eu ia sugerir da gente ouvir Nomes de Homem.
Nomes de Homem é 4.
A faixa 4, vamos nela.
Pode ser, pode ser. E a gente agradece demais, a gente não vai voltar, né? Porque tem que entrar com a Rede USP de rádio na sequência, mas Sim. A gente vai ouvir sua música agora.
Muito obrigada.
E curtir o seu show, é ou não é, Calete?
É isso aí, papo muito bom. Nossa. Poderíamos ficar horas e horas conversando.
Podíamos,
né?
Mais meia hora, pelo menos.
Eu queria. Mais um beijo pra vocês e muito obrigada por
sempre,
me receberem,
por favor, tá?
Obrigada.
Vamos embora, de música então. Como ela se chama?
Nomes de Homem.
Canto um refrão em voz alta, nem notou. Sebastião, Luiz, um psiu no sinal. Na obra subiu geral. Natal, um deserto na multidão. Na chuva ela vai se molhar. Na rua ela quer figurar. No rádio, bomba do funk pancadão. Distraiu, decolou, partiu do chão. Onde era vento rajado, onde era só radiação. Vacilou, acordou, de asa na mão. E decora o paradeiro no baque da solidão. João cruzou na estação, Deco cedeu o lugar. No metrô, o coração esbarrou Gabriel no catraca. Canta um refrão em voz alta, nem notou. Luiz, um psiu no sinal. Na obra subiu de...
233, 93,7 MHz. Rádio USP Ribeirão Preto. ZYM 943, 107,9 MHz. Rádio USP.